Seja muito bem-vindo ao terceiro episódio de The Fame, a linha tênue entre o horror e a fama. Ele que mudou o rock brasileiro para sempre e ficou conhecido como um dos maiores compositores e poetas de todos os tempos. Com sua vida exagerada, hoje você irá conhecer a trajetória trágica de Cazuza. No dia 4 de abril de 1958, nascia Agenor de Miranda Araújo Neto, também conhecido como Cazuza. O garoto recebeu esse apelido muito antes de nascer. Isso porque todas as mulheres da família dele, até aquele momento, só tinham tido filhas mulheres. Então, todos aguardavam que Lucinha, a mãe de Cazuza, tivesse um filho homem. Por isso, mesmo antes do menino nascer, todos o chamavam de Cazuza. E no Nordeste, essa palavra é sinônimo para moleque. Sua mãe, Lucinha Araújo, era uma costureira e também uma cantora, e o seu pai, João Araújo, era um produtor musical que mais tarde iria presidir a gravadora Som Livre. A família de Cazuza tinha uma vida muito boa, classe média alta. E por conta do ambiente musical que o pai dele e até a mãe dele tinham, o Cazuza cresceu em meio da música, né? Inclusive por grandes artistas da época, como Elis Regina, Caetano Veloso e até os Novos Baianos. O apelido que ele recebeu ficou tão marcado na vida dele que até certa idade ele só aceitava ser chamado pelo nome Cazuza e não respondia quando chamavam ele de Agenor. Mas foi quando ele descobriu que o seu grande ídolo, compositor e cantor, Cartola, também tinha o nome de Agenor, então ele passou a aceitar o nome. Durante a escola, o pequeno Cazuza foi colega de classe e amigo de Pedro Bial, que mais tarde seria o conhecido jornalista. Inclusive, quando os dois tinham 11 anos de idade e precisavam fazer um trabalho de escola entrevistando alguém importante, então o pai do Cazuza conseguiu que o poeta e compositor Vinícius de Moraes recebesse os dois na sua casa e fizesse uma entrevista para ele. Cazuza passou grande parte da sua vida no Leblon. Ele nasceu no Rio e passou grande parte da sua vida aqui também. A escrita sempre foi a maior forma de se expressar do Cazuza. Inclusive, desde criança, ele já escrevia poemas e aos 17 anos ele dedicou um poema à sua avó materna, Maria, que tinha morrido. Anos mais tarde, Ney Matogrosso transformaria esse poema em uma música e ela recebeu o título de Poema. Inclusive, foi aos 17 anos que o Cazuza conheceu o Ney Matogrosso e os dois tiveram até mesmo um relacionamento meio curto, mas os dois continuaram com uma amizade muito forte. Inclusive, desde muito jovem, Cazuza já se dizia bissexual. Ele nunca escondeu isso e, apesar do momento complicado no Brasil para poder dizer isso aos quatro ventos, ele não tinha vergonha da sua sexualidade. O jovem Cazuza também tinha uma vida bem badalada. Ele vivia pelo Baixo Leblon, nos bares, saindo com a galera. E por isso, o pai do Cazuza, que na época era o presidente da Som Livre, fez com que o filho fosse trabalhar lá na gravadora. Cazuza também chegou a entrar na universidade para cursar comunicação social, mas rapidamente abandonou a faculdade. Um tempinho depois, ele partiu para os Estados Unidos para poder estudar fotografia, mas voltou para o Brasil tempos depois, sem o diploma. Chegando novamente aqui no Brasil, o Cazuza então se matriculou num curso de teatro, e foi ali, no teatro, que ele então descobriu que amava cantar. Aos poucos, o Cazuza foi mostrando cada vez mais o seu dom para a música, e inclusive o cantor Léo Jaime foi quem deu uma grande oportunidade para ele, já que na época, alguns adolescentes estavam convidando ele para poder participar de uma banda chamada Barão Vermelho, mas o Léo então disse que não queria e indicou Cazuza para ser o vocalista da banda. Logo no primeiro ensaio, Cazuza foi aprovado e o grupo era formado por Frejá, Dé, Maurício Barros e Guto Goff. Logo no primeiro show do Barão Vermelho, que foi num festival num condomínio lá na Barra da Tijuca, o Cazuza apareceu bêbado e lá estava também Lucinha, a sua mãe, para poder prestigiar o talento do filho. Em 1984, era lançado o terceiro álbum do grupo e o último, onde Cazuza era o vocalista. O Barão Vermelho só foi gravar um primeiro disco com a Som Livre depois de muito tempo de insistência. O produtor Ezequiel Neves e o diretor artístico Guto Graça tiveram que insistir muito para o pai de Cazuza, que era o presidente da Som Livre, permitir que os garotos gravassem as músicas. Mas o pai do Cazuza se negava sempre porque ele não queria gravar as músicas do filho. Mas depois de um tempo, ele acabou cedendo e deu uma chance para a banda. Então, no ano de 1982, o primeiro álbum do Barão Vermelho era lançado. O álbum foi chamado Barão Vermelho e a boa parte das músicas eram compostas ou por Cazuza ou pelo Frejá. No álbum, as músicas mais famosas foram Down in Me, Ponto Fraco e Todo Amor Que Houver Nessa Vida. A música Todo Amor Que Houver Nessa Vida realmente foi um sucesso, inclusive o cantor Caetano Veloso amou a música e fez com que ela fosse parar em muitos de seus shows. Apesar de vender poucos discos na época, em 1983 o segundo disco foi lançado e tinha o nome de Barão Vermelho 2. Nesse disco, as músicas que fizeram mais sucesso foram Pro Dia Nascer Feliz e Carente Profissional. Mas os garotos do Barão Vermelho não tinham muito sucesso assim. Inclusive, as músicas do Barão Vermelho não eram tocadas na rádio. Foi quando o Ney Matogrosso decidiu apelar. Então ele regravou a música Pro Dia Nascer Feliz e isso fez com que as emissoras começassem a passar a versão original do Barão e assim, aquela música se tornou o primeiro hit da banda. O nome do álbum foi Maior Abandonado e a faixa de maior sucesso do álbum foi Bete Balanço. Inclusive, trilha sonora de um filme com o mesmo nome em 84. O filme Bete Balanço foi dirigido por Lael Rodrigues e a Débora Bloch estreou o filme. O Cazuza e a banda do Barão Vermelho também participaram. Cada vez mais o Barão Vermelho crescia na mídia e no ouvido do povo. E então, no dia 15 e 20 de janeiro de 1985, o Barão Vermelho se apresentou na primeira edição do Rock in Rio. O show do dia 15 coincidiu com a eleição do presidente Tancredo Neves, o que simbolizava então o fim da ditadura ou regime militar. Então, no Rock in Rio, o Cazuza anunciou o fato ao público e comemorou cantando Pro Dia Nascer Feliz. A vida de Cazuza era realmente badalada. Inclusive, ele realizou muitos shows intensos sobre o efeito de álcool e até de drogas. Inclusive, teve um acontecimento em que o show do Barão estava atrasado para começar e o Cazuza estava no banheiro, então o Frejá, que estava muito nervoso já, foi até lá, arrombou a porta e pegou o Cazuza cheirando cocaína lá no banheiro. Inclusive, o Cazuza acabou machucando o supercílio e o lábio com o trinco da porta. Em 1985, Cazuza saiu do Barão Vermelho para poder, então, seguir carreira solo. Só que na época, eles estavam ali preparando o quarto álbum do grupo e aí o Cazuza acabou usando grande parte das músicas do álbum do Barão para poder colocar no seu disco solo de estreia. E o Frejá tornou-se então o vocalista da banda. Mas não demorou muito e Cazuza e Frejá voltaram a fazer as pazes e até a compor juntos. Inclusive, o grande reencontro dos dois foi num programa da Globo chamado Disco de Ouro, onde Cazuza e Frejá se abraçaram. Em 1985, já com a saúde bastante afetada, Cazuza lançaria então o seu primeiro disco solo, Exagerado. Além da própria música Exagerado, outros sucessos do álbum foram Mal Nenhum e Codinome Beija-Flor. Inclusive, uma das músicas do álbum, a canção Só as Mães São Felizes, acabou tendo sua divulgação nas rádios proibida, por ter obscenidades na letra. Em 1987, Cazuza lançou então seu segundo disco, Só Se For a Dois. Nesse disco, ele buscou sair um pouco do rock e tocar alguns outros estilos experimentais. Mesmo assim, o álbum teve muitas músicas de sucesso, um destaque para a música O Nosso Amor A Gente Inventa. Cazuza foi diagnosticado com AIDS em 1987 e teve uma crise depois de receber a notícia. No mesmo ano, ele começou um tratamento contra a AIDS em Boston, nos Estados Unidos, e foi sempre acompanhado por seu pai e pela sua mãe, onde ele ficou 2 meses internado. Ele até mesmo se submeteu a tratamentos com AZT, e isso fez com que ele perdesse o cabelo. Mas, ao voltar ao Brasil, ele disse que não iria seguir nenhuma recomendação médica. E então, voltaria para o seu estilo louco de viver. No ano de 1988, o cantor lançava então o seu álbum Ideologia, um dos álbuns mais lembrados quando se fala o nome de Cazuza, e onde ele tratou inclusive de falar sobre a sua relação com a AIDS. Algumas das músicas mais aclamadas do disco foram A Ideologia, Blues da Piedade e Faz Parte do Meu Show. Uma outra música que ganhou muito destaque na época foi a música Brasil. Ela foi regravada inclusive pela Gal Costa e se tornou a abertura da novela Vale Tudo na Globo. Em 1988 era gravado o disco ao vivo O Tempo Não Para, que seria lançado em janeiro do ano seguinte, e o show inclusive foi dirigido pelo próprio Ney Matogrosso. No dia 13 de fevereiro de 1989, o cantor Cazuza admitiu em público que tinha o vírus da AIDS. Inclusive, ele foi o primeiro artista brasileiro a assumir publicamente ter o vírus. No dia 26 de abril de 1989, a revista Veja colocou uma foto de Cazuza e embaixo a frase: "Uma vítima da AIDS agoniza em praça pública". A capa da revista foi então massacrada por muitos artistas, pelos fãs e pelos amigos familiares de Cazuza. E no momento em que Cazuza leu a revista, leu a matéria, ele teve uma queda de pressão arterial e foi levado às pressas ao hospital. Inclusive, na mesma semana, no Prêmio Shark aqui no Rio, foi divulgado um manifesto com o apoio de vários artistas e músicos que defendiam e apoiavam Cazuza. E o manifesto foi lido pela atriz Marília Pera. Na mesma premiação, Cazuza recebeu prêmios de Melhor Música e Música do Ano por Brasil, e o álbum Ideologia foi premiado como Melhor Disco de Rock. Como uma forma de ironizar o sensacionalismo, Cazuza apareceu de cadeira de rodas na premiação. Em 1989, o cantor Cazuza gravou então seu último disco, Burguesia. Em outubro de 89, o Cazuza voltou para Boston e ficou internado até 1990. Dia 7 de julho de 1990, aos 32 anos, Cazuza morreu em decorrência de um choque séptico causado pela AIDS. Em 1990, após sua morte, os pais de Cazuza fundaram uma ONG chamada Sociedade Viva Cazuza, que buscava ajudar crianças que eram soro positivo. Em 1991 foi lançado o disco póstumo de Cazuza, chamado Por Aí, e tinham músicas que haviam sido descartadas em outros álbuns e todas foram colocadas ali. Inclusive, no mesmo álbum tem um cover da música Camila Camila, do Nenhum de Nós, que foi cantado pela Sandra de Sá. No ano de 2004, a história de Cazuza foi magistralmente contada pelo filme Cazuza, O Tempo Não Para, dirigido pela Sandra Werneck e por Walter Carvalho. Em 2013, houve também um musical chamado Cazuza, Pro Dia Nascer Feliz, ou musical. Ainda no ano de 2013, aconteceu uma grande apresentação em São Paulo, onde colocaram um holograma de Cazuza no palco durante o show. Em 2014, também houve um show da mesma maneira aqui no Rio de Janeiro. O show com o holograma durou cerca de 20 minutos, e Gal Costa e Paulo Ricardo interpretaram outros hits do cantor. Apesar de sua vida exagerada e bem extravagante, Cazuza foi um cantor, compositor, poeta muito importante para o Brasil, considerado diversas vezes o grande ícone do rock nacional e que nunca, nunca será esquecido por nenhum de nós.
Você eu lavo tudo, carreira, dinheiro, canudo, até nas coisas mais baratas.